Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, telespectadora da TV Senado, ouvintes da TV Senado. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna mais uma vez extremamente preocupado com a situação socioeconômica do meu estado. Roraima, por si só, já enfrenta uma grande crise. O nosso estado de Roraima, antes de ser estado, quando era território, a base da sua economia era o setor primário. Madeiro, minério, a pecuária, bovina. E quando passou a estado, junto com Rondônia e Tocantins, a expectativa era que Roraima, como estado expoente, alavancasse a sua economia. Até porque, em torno de Roraima, nós temos um PIB, senhor presidente, hoje bem maior do que o PIB de São Paulo. Somado o PIB da Venezuela, da Guiana Inglesa, de Manaus e o próprio estado de Roraima, nós temos um PIB aí, uma riqueza maior do que o PIB do estado de São Paulo, que hoje é o estado mais rico da federação e que dá um suporte para 46 milhões de pessoas. Ora, lamentavelmente, Roraima trilhou pelo caminho da contramão. Enquanto Tocantins cresceu e desenvolveu, enquanto Rondônia cresceu e desenvolveu um progresso, esses dois estados, em relação do que eles eram enquanto território, exceto Tocantins, que não era, Roraima, hoje, 50% do PIB, da riqueza do nosso estado, provém exatamente do contra-cheque. Veja quanta tristeza um estado rico como o nosso, extremamente rico, um estado expoente, um estado do futuro, um Eldorado, um estado da oportunidade, onde um pobre dignamente ainda pode ficar rico, é um estado em construção, hoje vivendo do contra-cheque. Ora, uma mercearia, uma padaria, uma barbearia, um comércio pode sobreviver do contra-cheque, que é o salário do servidor federal, estadual e municipal. Agora, um estado, naturalmente, ele não pode viver do contra-cheque. E aí veio a grande crise, a falta de planejamento das políticas públicas, somada com a corrupção, colocou o estado de Roraima numa estagnação, numa crise jamais vista em toda a sua história. Hoje nós temos crises sociais gravíssimas, temos crise econômica gravíssima, afetadas exatamente pelo ingresso, né, dos venezuelanos no nosso estado, e de ordem que, hoje, a falta de políticas públicas fortalecendo o homem do campo, esse homem do campo desprotegido da documentação da sua terra, sem as certidões ambientais, como o cadastro ambiental rural, certidão declaratória necessária, sem a estrada, sem a ponte, sem um acompanhamento técnico, sem um trator, sem um calcário, sem um adubo, sem um transporte para escoamento da sua produção, sem mercado de trabalho, ele naturalmente precisa também sobreviver e foge do interior, né? Migra para a cidade. 83% hoje da população do meu estado vive morando na cidade. Então, Roraima precisa rapidamente sair desse processo. Roraima tem solução, tem solução. Agora, precisa mudar a matriz econômica do nosso estado. E mudar a matriz econômica do nosso estado é o estado investir no setor primário, que eu costumo dizer que o setor primário é tudo que vem da terra. A pecuária, agricultura, minério, madeira e outros. Investir na agroindústria e na indústria. Dessa forma, Roraima investe no setor produtivo, Roraima começa a gerar renda, gerar emprego, cresce, desenvolve e sai dessa crise que se encontra hoje. Agora é preciso, senhor presidente, que o governo federal faça a sua parte. Faça a sua parte. Nós sabemos que, em pleno carnaval, o ex-diretor da Polícia Federal fez uma declaração que botou aí o palácio do governo em situação delicada, tanto é que o presidente, o diretor, foi depois demitido, de calças curtas, e o presidente, para mudar o foco, em pleno carnaval, foi até Roraima, lá se reuniu com alguns políticos, e hoje, por exemplo, os meios de comunicações do grupo do mal do meu estado, porque lá, infelizmente, tem um grupo do mal, dizem, o senador Telmário não sentou com Temer para conversar. Eu não tenho hábito de sentar com um chefe de quadrilha, não. Eu tenho hábito de sentar com pessoas do bem. Eu tenho o hábito de sentar com pessoas que tenham compromisso com o meu estado. Eu sabia que isso era mais um fiasco. Eu sabia que isso era mais uma politicagem do governo federal. Até hoje, na prática, o governo federal, que de forma irresponsável, tardia, desde 2015 que eu venho alertando o governo federal dessa migração e tomou as providências, está tomando ela muito tarde, agravada a situação. Nenhuma providência, de fato, foi tomada. Agora estão aí dizendo que estão mandando 190 milhões para o estado. Eu espero que o Ministério Público e que esse comitê que foi colocado realmente leve as pessoas, não só mais os venezuelanos, mas hoje já o povo do estado de Roraima. Políticas com qualidade, saúde, educação, habitação, porque eu fui agora no município de Pacaraima, que é a entrada, é o primeiro município que é onde os venezuelanos entram no Brasil. Lá tinha uma feira livre, que ela, semanalmente, ela é desenvolvida pelos produtores, principalmente os produtores indígenas do município de Pacaraima. E ao chegar ali, eu vi um quadro totalmente desumano. Desumano. Não tem nem como se realmente escrever aquela situação ali. Né? Aquela alimentação misturada ali com tanta coisa, né, que me recuso até citar. Então, de calamidade pública. Então, o governo federal, mandamos 600 mil para Pacaraima. O que é 600 mil? Pacaraima tem 500 mil, a uma população de 16 mil habitantes, e chegou ali mais 500 pessoas com abrigo que não tem. Para 250 tem 500. E chegando cada hora mais. Então, realmente, o estado de Roraima, o governo federal efetivamente não fez nada ainda para contornar essa crise. O estado que está sofrendo com isso precisa da sua compensação. Eu estava dizendo agora que o estado precisa investir no setor primário. O homem do campo não tem a sua titulação por uma questão política, só uma questão política. Está tudo pronto aí, as grevas para ser liberada. E a Secretaria de Segurança Nacional do governo federal, sentada em cima da liberação. Isso é um absurdo. É um absurdo o que o governo Temer faz hoje com o estado de Roraima. O estado está sofrendo, a população está sofrida, maltratada, e ele trata o estado de Roraima não como um ente federativo. Eles tratam o estado de Roraima como um curral eleitoral para salvar os seus políticos da cadeia. Então, com muita tristeza que a gente vê isso, o governo federal colocando no quanto pior, melhor, para amanhã chegar um salvador da pátria. Então, veja, nós temos uma questão energética que que é lamentável, lamentável. Quando a presidente Dilma saiu, foi tirada, ela deixou encaminhada a continuidade da obra que ia levar a linha de Tucuruí, que é o estádio de Roraima, o único que não está interligado nacionalmente, que ia levar para ali a continuidade da obra. Isso, num toque de mágica, parou, paralisou essa obra, botaram umas termoelétricas lá, que é um absurdo, 4 termoelétricas, que não funcionam agora mesmo numa crise de fornecimento de energia da Venezuela. Nós tivemos a prova disso, levando um prejuízo imensurável ao povo de Roraima, ao produtor, ao comerciante, aos eletrodomésticos que são queimados. Então, a verdade é que hoje, Roraima, pela condução política do seu povo, entrou numa grande crise. E agora, agravada com a entrada dos venezuelanos. E o governo do Estado com a possibilidade de resolver. Resolver a questão fundiária, resolver a questão energética, resolver a questão de uma corrente que hoje faz o Estado ser um Estado albergado, resolver a questão da mosca da carambola. Mas não. O Estado de Roraima, a federação prefere jogar no quanto pior, melhor. Agora mesmo, no final de semana, as comunidades Atruari e Oemiri, que sempre tiveram de portas abertas para o diálogo, franquearam a FUNAI, retomar as negociações dessa passagem, dessa energia, e permitiu que seja feito um novo impacto ambiental, né, dessa energia naquela... na passagem dessa energia na área lá, Atruari e Oemiri, e o líder do governo saiu dizendo que tinha resolvido, que já ia passando. Quer dizer, sempre com fantasia, sempre com história sem fundamento na verdade, sabe, querendo ser o salvador da pátria, enganando, tentando enganar o povo de Roraima, mas, graças a Deus, os indígenas, que já foram vítima dele, quando ele foi presidente da FUNAI, e por isso que aí a denúncia de corrupção na FUNAI, a denúncia de genocídio dos povos Yanomami, e agora com a falsa promessa de levar gado para todas as comunidades indígenas, eles já estão vacinados e acordaram e reagiram imediatamente dizendo que tinham aberto um diálogo com a FUNAI para a FUNAI fazer esse impacto ambiental, não autorização já da obra. Então, já divulga de forma, quer dizer, enganosa, fantasiosa, e o governo federal parece que está ajoelhado para essas brincadeiras. Imagina, um governo federal deixar um seu líder, seu representante, está levando informações sem fundamento, na verdade, para uma população que está carente de tudo. Olha, isso é uma falta, acima de tudo, de muito respeito com o nosso Estado. Então, eu estou indignado com isso, não aceito esse tipo de tratamento com o povo de Roraima. Roraima não merece isso. Meu Estado é formado por pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas hospitaleiras, pessoas que querem contribuir com o Brasil, mas que, lamentavelmente, o governo federal do seu Michel Temer é o carrasco dos trabalhadores e se tornou o governo perseguidor do Estado de Roraima. Portanto, fico aqui todo o meu protesto, agradeço aqui, senhor presidente, por essa oportunidade, pelo tempo, e é o que nós tínhamos hoje a relatar.